Fala, doutor!
De acordo com uma pesquisa do Ministério da Saúde, em parceria com o IBGE, o diabetes atinge 9 milhões de brasileiros. Recentemente, houve um aumento no número de casos de diabetes diagnosticado em crianças pequenas. Isso se deve a fatores genéticos que podem ser desencadeados por fatores ambientais, como infecções virais, exposições precoces ao leite de vaca e o contato cada vez mais precoce com alimentos industrializados, com grande teor de corantes e conservantes. Para falar sobre essa doença nas crianças, o Fala Doutor de hoje conversa com a endocrinologista do Hospital Pequeno Príncipe, Rosângela Rea. Doutora, então explica pra gente como é e como acontece o diabetes infantil.
Olha, você colocou muito bem na introdução, muito interessante. O diabetes infantil, ele tem essa conotação genética, ou seja, a criança já nasce com essa predisposição para ter diabetes. Mas para você ter uma ideia, dois irmãos que sejam gêmeos monozigotos, aquele gêmeo igualzinho, em torno de 70% só dos casos que o outro gêmeo vai desenvolver diabetes, não é nem 100%, ou seja, a determinação genética não é 100% dos casos, assim, especialmente se for a curto prazo. E a gente fica pensando, então, o que está fazendo esse aumento de casos, que a gente vê esse diabetes tipo 1, que é esse diabetes infantil, e especialmente até na baixa idade. E uma das coisas que tem se comentado é que a própria obesidade, talvez não tanto nessa fase de 0 a 4, mas especialmente depois, a obesidade, mesmo para casos de diabetes tipo 1, que é esse diabetes da criança, parece ter influência, especialmente na época da instalação. Quem sabe, digamos assim, seja um acelerador da apresentação do diabetes tipo 1.
E qual que é a forma mais comum da doença em crianças e adolescentes?
Basicamente é o diabetes do tipo 1, porque são dois tipos principais que a gente tem. A gente tem o tipo 2 e o tipo 1, ou o tipo 1 e o tipo 2. E 90% dos casos é do tipo 2. São aquelas pessoas acima de 40 anos, aquele pessoal mais gordinho, em geral hipertenso, com aumento de colesterol, etc. E essa faixa, então esse tipo de diabetes, ele constitui então a maioria, e ele frequentemente no início pode ser tratado com dieta. Hoje a gente sabe que no mundo inteiro existe um aumento, mesmo em crianças e adolescentes, do diagnóstico desse tipo de diabetes, que estaria mais relacionado ainda com obesidade. Mas o mais comum ainda é o diagnóstico do diabetes do tipo 1, que é aquele tipo que chamava infantil, como você falou, e que desde o início a criança ou adolescente precisam já tomar insulina e fazer aquelas aplicações várias vezes ao dia, e fazer os testes de glicemia, etc.
E quais que são os sintomas, os primeiros sintomas que aparecem, que os pais ou pessoas próximas a essas crianças ou adolescentes precisam estar atentas?
Puxa, essa é a pergunta chave, eu acho. Porque o mais importante é que essa criança seja, ou essa adolescente, seja logo levada ao médico. E não é difícil, especialmente nas crianças mais velhas e nos adolescentes, a gente descobrir o diagnóstico, porque os sintomas são... Então, o paciente começa a urinar muito e tomar muita água. É interessante, os pais normalmente relacionam que a criança está urinando muito porque está tomando muita água. Mas, na verdade, ela está tomando muita água pelo excesso de diurese que acontece pela glicemia alta no sangue. E aí, ao mesmo tempo, a criança tem muita fome, especialmente no início, ela come bastante, mas ela emagrece muito. Então, é uma dessas situações que faz a pessoa come bastante e emagrece. Então, esses dados, urinar muito, muita sede, uma fome excessiva e emagrecimento são os quatro dados-chave. Mas imagine que nessas crianças de 0 a 4 anos, onde o número de casos vem aumentando, e onde normalmente não se pensa em diabetes nessa faixa é complicado, porque às vezes a criança está, inclusive, sendo amamentada, etc., não consegue reclamar de sede. E muitas vezes a mãe tem que suspeitar pela irritabilidade, por aquele choro fácil, e especialmente pela fralda muito pesada. Então ela começa a ver que a criança, a cada pouco, ela está com a fralda já com bastante urina de novo. São os sinais para levar a criança ao médico para que seja feita a glicemia, o diagnóstico é através da medida da glicose no sangue e também, ao mesmo tempo, outros exames que serão realizados, inclusive a pesquisa de glicose, de cetonas na urina. Mas é fundamental que tenha todo mundo alerta e é bom saber que tem um vizinho, um outro que já Puxa, eu acho que isso pode ser diabetes, isso é muito bacana, por isso que esse programa é tão importante.
Muito interessante. E, doutora, é muito importante diagnosticar e começar o tratamento cedo justamente para evitar essas complicações. Mas qual que deve ser o método de prevenção do diabetes nas crianças?
Veja, prevenir é muito complicado. É diferente do diabetes do adulto, que no qual também a prevenção é difícil, mas no qual muitas vezes, se você conseguir fazer que ele adote hábitos mais saudáveis, já existe um trabalho mostrando que para o diabetes tipo 2 adulto, a adoção de hábitos mais saudáveis, como melhorar um pouco a atividade física e ter uma alimentação mais legumes e verduras e frutas, etc., isso pode ajudar na prevenção. Esse é o mesmo controle do peso. Isso é menos claro na criança. Frequentemente, na criança, não havia nada mesmo que se podia fazer. E é importante também não ficar se culpando por isso, ou porque comia muito doce, ou etc., porque não existe uma correlação assim tão direta. É óbvio que o mau hábito, e como a gente já mencionou, a própria obesidade hoje expõe ao diabetes tipo 1 também. Mas não existe uma maneira certa de prevenção, talvez que se possa dizer melhor, tanto para o diabetes tipo 1 como para o diabetes tipo 2, é que com um bom estilo de vida a gente possa retardar a instalação da doença.
E a doença tem cura?
Nem o diabetes tipo 1, nem o tipo 2, infelizmente, até agora tem cura. A gente tem controle. Isso é que é muito importante. Diferente de várias doenças que a gente vê aí, que você não tem, de repente, o que fazer. Não, o diabetes, ele tem controle. E se a pessoa, então, se prestar atenção a esses aspectos da educação, a gente chama de educação em diabetes, tanto do ponto de vista da insulina, das medidas de glicemia, especialmente essa função com a alimentação. Hoje a gente sabe que a alimentação é praticamente livre, mas que o paciente tem que estar consciente de que é preciso aplicar insulina para aquilo que ele vai comer. Então, embora a gente não fale em cura, a gente pode dizer que hoje são muitos recursos disponíveis, tem muita novidade de aplicativos, canetinhas, bombas de insulina, que atraem muito as crianças frequentemente. E tudo isso tem ajudado no controle desses pacientes para que eles possam levar uma vida normal e viver por muito tempo.
Legal. Doutora, a senhora pode nos dar algumas dicas para melhorar a qualidade de vida das crianças e dos adolescentes com diabetes?
Ó, eu diria que a grande dica para você seria assim: a família precisa se engajar no tratamento. Então, quando a gente fala, a criança precisa ter uma alimentação saudável, na verdade a criança come, claro, o adolescente já come fora, já é uma outra situação, mas a criança pequena basicamente só come o que os pais oferecem. Então é óbvio, se os pais comem só fast food e sanduíche e pão, etc., e não comem legumes, verduras, não estimulam essa alimentação, obviamente a criança não vai aprender isso, não vai adquirir esse hábito. Ao mesmo tempo, se nos finais de semana os pais ficam na frente da TV, comendo o tempo inteiro, etc., não fazem exercício, não levam essa criança, por exemplo, no parque, ninguém vai andar de bicicleta, etc., claro que isso vai fazer com que a criança não tenha um hábito saudável também em termos de atividade física. Então, eu acho que o papel, quando a gente está falando em criança e adolescente, está focado principalmente nos pais, porque basicamente a criança come o que deixam, o que entregam, o que compram, né? A criança não tem essa atitude proativa, embora a gente esteja vendo hoje que tem criança mandando nos pais. Isso é muito complicado.
Doutora, muito obrigada pela sua disponibilidade em nos atender, pelos esclarecimentos e também por essas dicas.
Estou sempre à disposição, o que vocês precisarem. Eu acho que esse serviço que vocês prestam é muito importante. Muito obrigada.
Eu conversei com a doutora Rosângela Rea, que é endocrinologista do Hospital Pequeno Príncipe.